Meu caro amigo senador Paulo Paim, presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ontem, pela gentileza do quarto secretário da mesa, meu correligionário Ciro Nogueira, eu presidi, com alguma imprudência regimental, a sessão vespertina do Senado. E hoje, nesta manhã de sexta-feira, ocupo esta tribuna para fazer a minha estreia como senadora de primeiro mandato e na minha primeira experiência parlamentar. Primeira experiência política também. E a minha primeira palavra é um agradecimento muito especial e comovido aos meus 3.401.241 eleitores, gaúchas e gaúchos do meu estado. Especialmente aos eleitores da minha terra natal, Lagoa Vermelha, localizada nos férteis e bonitos campos da região nordeste do Rio Grande do Sul, onde eu obtive, senador Pedro Simão, 80% dos votos válidos. Agradecer é pouco, e a resposta que eu devo dar a esta confiança é fazer um mandato com muita responsabilidade, com muita ética e com muito compromisso com as causas públicas para a recuperação da credibilidade do Poder Legislativo e desta Casa em especial, que ontem, por iniciativa oportuna do senador presidente José Sarney, medidas restritivas de gastos foram adotadas. A sociedade espera cada vez mais um esforço nessa direção. Eu chego a esta Casa para cumprir compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, na qual eu estive na sua companhia, senador Pedro Simão, que estava apoiando a candidatura Germano Rigotto, e o meu caro colega Paulo Paim, que disputamos um pleito de maneira muito correta, muito respeitosa, e que os gaúchos certamente admiraram a conduta tomada por todos os postulantes, inclusive pelo ex-governador Germano Rigotto. Esses compromissos são, como disse, de produtividade responsável, ética e também não só com a causa pública, mas sobretudo com os demandantes que estiverem pedindo apoio e socorro no meu gabinete. Entre esses compromissos, senador Paulo Paim, na campanha eleitoral, eu assumi, como o senhor assumiu durante todo o seu mandato, como deputado e agora como senador, em relação às questões relacionadas à Previdência Social. Durante a campanha, fiquei muito apreensiva com a situação em que vivem os nossos aposentados e pensionistas do INSS. E, por conta disso, o empobrecimento é visível pela aplicação de índices diferenciados para salário mínimo, para quem ganha mais do que um salário mínimo, como a aposentadoria do INSS. E, por conta disso, para recuperar o poder aquisitivo das famílias, muitos aposentados estão voltando ao mercado de trabalho com essa finalidade. É preciso, urgentemente, discutir essas questões todas, que o senhor se envolveu muito. Mas essa causa, senador Paim, esta causa, senhoras e senhores senadores, é tão grande para a sociedade brasileira que é preciso que o Congresso todo esteja debruçado sobre ela. Nós gostaríamos, e eu em particular, de saber se o dinheiro desviado pela advogada Georgina Freitas, se as irregularidades praticadas no desvio de pagamentos em agências do INSS no Rio de Janeiro, denunciadas pelo Ministério Público, se esse recurso e se há penalização para os responsáveis por esses desvios. Uma auditoria séria e profunda nas contas da Previdência poderá revelar e desvendar este déficit de duvidosa origem tão propalado pelos especialistas. Acho que o caminho maior e melhor agora é exatamente uma auditoria para evitar que os aposentados continuem pagando uma conta que não devem e tenham melhor condição de receber. Vou me associar aos projetos que já tramitam nesta casa, grande parte deles de sua autoria, senador Paulo Paim, e outros que pretendo tomar aqui a iniciativa no sentido de melhorar a condição dos nossos aposentados. Há pouco, o senador Vicentinho Alves do PR de Tocantins, falou muito da questão do municipalismo. E durante esses 10 dias de mandato, aqui tenho acompanhado atentamente as manifestações de senadores que foram prefeitos, que foram governadores, no sentido de um novo pacto federativo. É necessário e urgente, senador Paulo Paim, que nós tenhamos uma atenção especial sobre isso. Não é possível mais aceitar que a União, a prima rica da federação, continue absorvendo 70% de tudo que é arrecadado via impostos ou contribuições da população, e desse 70% fica na mão da União apenas 30% nos estados e municípios. Sabendo que só no caso da saúde, por exemplo, os municípios, pela lei, deveriam aplicar 15% da receita bruta em saúde pública. Mas, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, hoje é uma média de 22%. E no município de Panambi, administrado por um prefeito do meu partido, o Partido Progressista, a aplicação ou investimento em saúde é de mais de 30% da receita bruta. É preciso inverter essa ordem, considerando até o fato de que os municípios, a cada ano, estão perdendo receita do fundo de participação, inclusive, e aumentando as competências e responsabilidade com o transporte escolar, com todas as demandas que são obrigados, além da questão da saúde. Tenho um compromisso firme também nessas questões relacionadas à defesa dos produtores rurais, pequenos e médios, que não têm sido devidamente valorizados, seja por governos, seja pela própria sociedade urbana. São eles, senador Paim, senador Pedro Simão, senadora Gleisi, de um estado produtor como o Paraná e nosso estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo o Brasil agrícola. O agricultor é o responsável para colocar o café da manhã, o almoço e a janta na mesa dos brasileiros. Mas é tratado muitas vezes com grande preconceito. Sem o reconhecimento de que são eles que são responsáveis pelo nosso superávit da balança comercial. Quando se olha a pauta da exportação, lá estão os principais produtos agrícolas. A soja, toda a cadeia produtiva da carne, o etanol, o açúcar, o café, o suco de laranja, o tabaco, todos saem da terra. Mas, em compensação, os nossos produtores hoje não contam com uma política agrícola segura que lhes dê tranquilidade para produzir. Temos plano safra a cada ano, mas não a garantia de uma logística eficiente que lhe aumente aquilo que ele tem de melhor, que é a produtividade. Estamos aumentando a produção em menor área, porque o talento, a capacidade dos nossos produtores é muito grande. E, em contrapartida, não recebe aquele apoio logístico da desoneração da produção, da melhoria das condições para ter competitividade. Somos mais produtivos, mas não temos a competitividade, por exemplo, dos concorrentes argentinos no plano do Mercosul ou norte-americanos, por conta da falha do poder público nesse setor. E é por isso que, neste momento em que a Câmara dos Deputados está avaliando o Código Florestal, comandado com maestria pelo deputado Aldo Rebelo, e precisa vir a esta casa para evitar a penalização injusta de milhares e milhares de agricultores brasileiros. Isto é necessário uma discussão madura, como foi feita já na Câmara dos Deputados, que aguarda uma definição por parte dos colegas parlamentares. Da mesma forma, caro presidente Paulo Paim, senadoras e senadores, tem um compromisso com a micro, pequena empresa. São elas que fazem do Brasil um país cada vez maior. E nós, da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sabemos muito bem o impacto e a importância que as micro e pequenas empresas representam para a nossa economia. Estou inscrita e participando já da frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, comandada pelo nosso conterrâneo Pepe Vargas, do seu partido, senador Paulo Paim, e que acaba de desarquivar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas na Câmara Federal, e quando vier ao Senado nós daremos a colaboração necessária para que este assunto urgente e relevante seja, enfim, decidido pelos parlamentares. Outro compromisso que assumi na campanha foi com as consequências extremamente negativas e predatórias até com as assimetrias no Mercosul. Elas representam um perigo e um risco cada vez mais ao setor produtivo de nosso país, especialmente para o Rio Grande do Sul. Veja só, senadores e senadoras. Arame, máquinas e implementos agrícolas e vários outros produtos fabricados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, são vendidos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, os nossos produtos, às vezes até pela metade do preço que o agricultor brasileiro paga no território nacional. E aí, na hora da colheita, da safra, o governo autoriza uma importação de arroz, de carne, de trigo. Trigo necessário, importação, porque somos, não temos produção suficiente para abastecer o mercado interno, mas fazemos uma situação predatória. E agora, no plano da indústria, temos um grave acordo firmado entre o Mercosul e o Egito, que está vivendo em crise, que, se aplicado e implementado, vai provocar uma destruição de um setor que lhe é muito caro, senador Paulo Paim, a indústria automobilística da sua cidade natal, Caxias do Sul. Esse acordo prevê a importação quase a tarifa zero do Egito de autopeças, de peças de um ônibus ou até um ônibus inteiro, a quase tarifa zero, sabendo que as nossas condições competitivas são muito inferiores às condições do Egito, que vai trazer para esta região, tentará trazer por esse acordo, se for viabilizado, exatamente esses produtos, provocando aí uma concorrência desleal e predatória. Por indicação do meu competente e atento líder, Francisco Dornelles, pedi e estou participando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa no Senado Federal, exatamente com o objetivo. E informei a assessoria parlamentar do Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores, responsável pela política externa brasileira, que este acordo, que ainda não chegou ao Congresso Nacional, se vier, não será aprovado, porque vamos nos encarregar, nós, senadores do sul do país, a inviabilizar esse acordo pelas consequências negativas relatadas num documento que eu recebi, e certamente o senhor deve ter recebido, da Associação Nacional, a FABUS, a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. Nós precisamos preservar o emprego, mais do que a vida das empresas, mas o emprego de milhares e milhares de metalúrgicos do setor metal-mecânico e automobilístico de nosso estado. É por isso que eu tenho a responsabilidade com esses temas, senador Paim. Mais do que isso, também, a região da fronteira, onde percorri durante a campanha eleitoral, sofre hoje, no caso da fronteira com o Uruguai, uma concorrência predatória também no comércio. As lojas e os estabelecimentos no território brasileiro, ou seja, em todo o Rio Grande do Sul, situadas em Livramento, em Quaraí, no Chuí, também em Aceguá, Jaguarão, muitas já fecharam as portas, porque não conseguem competir com os free shops, que são bons para o consumidor ir lá comprar mais barato. Mas o governo até agora não adotou nenhuma medida compensatória para resguardar essas empresas que geram emprego, que pagam impostos, dessa concorrência que é lesiva ao interesse nacional. É preciso, portanto, uma atenção maior do governo em relação a isso. Ou então, que autorize também, do lado de cada fronteira, a abertura dos tais free shops ou das lojas de comércio livre, comércio franco. Por fim, senador Paulo Paim, e não menos importante, tenho uma preocupação muito grande com as questões de inclusão digital. Felizmente, o ministro Paulo Bernardo tem falado muito sobre esse tema. E durante a campanha, ouvi que em cidades muito importantes, como Santa Cruz do Sul, por exemplo, ou como nas cercanias de Porto Alegre, Butiá, não existe acesso à internet. É inviável, no mundo moderno, hoje, que nós estejamos nessa situação de apagão logístico virtual. É preciso ter uma atenção especial para isso. E isso também impacta, certamente, sobre os níveis educacionais e da preparação e da qualificação da mão de obra dos nossos jovens. Há pouco falou o senador Vicentinho Alves, também o senador Aníbal do Acre, a respeito da questão da educação. E ouvi ontem com muita atenção o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, no seu primeiro pronunciamento à nação, dizendo que vai trabalhar intensamente para uma educação de qualidade. Quanto maior qualidade tiver a educação, senador Paim, e eu sou filha de uma família pobre, que só chegou à universidade com bolsa de estudos e estudando em escolas públicas, foi porque a educação vai abrir as portas. E essa educação de qualidade abre as portas ao jovem, à criança, tema que é tão recorrentemente suscitado aqui no Senado. Abre as portas para as crianças, para a juventude, e pode fechar o caminho sem volta da drogadição e da criminalidade. É essa escola de qualidade que nós precisamos para atrair o interesse e a atenção dos jovens e para que os pais tenham realmente a segurança de que têm os filhos muito bem cuidados e preparados para a vida. A educação é fundamental, todos nós sabemos, eu em particular. Nos últimos 32 anos, senador Paim, eu percorri os corredores deste Congresso Nacional na condição de crítica e comunicadora e jornalista. 3 ex-presidentes da República que estão nesta casa, eu acompanhei em coberturas internacionais como jornalista. Agora estamos aqui sentados, lado a lado, de igual para igual. É uma emoção muito grande isto, esta virada de página. E uma emoção que se traduz pela minha responsabilidade de fazer um mandato que orgulhe os meus eleitores, que orgulhe os gaúchos, porque agora eu sou também a senadora dos gaúchos. Eu quero fazer este mandato com esta firmeza, senador Paim, senador Pedro Simão. Quero dizer que chego aqui e percebo nesta semana uma realidade que, como jornalista, percebia. Quando há vontade política, as coisas acontecem. No mesmo dia, a Comissão de Constituição e Justiça aqui no Senado sabatinou o indicado para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Na tarde do mesmo dia, o plenário aprovou essa indicação. Como aprovou a indicação de vários embaixadores que estavam pendentes de deliberação do plenário do Senado. E ontem a mesa decidiu por algumas medidas de corte nos gastos do Senado. É isto que a sociedade brasileira está esperando desta casa. E o meu compromisso é este. Eu não vim fiscalizar nenhum senador como jornalista, porque agora sou apenas uma senadora. Uma servidora que fui do ofício, uma operária da comunicação. Agora sou uma servidora pública. Mais do que um mandato parlamentar e soberano, eu sou uma servidora dos gaúchos. E quero aqui honrar a confiança que eu recebi da minha Lagoa Vermelha, dos gaúchos e gaúchas que acreditaram que a jornalista que na política colheu o que plantou na comunicação, vá honrar esta confiança. Espero que Deus me ilumine para isto, porque é desta forma que eu quero cumprir um mandato muito austero, com muita produtividade. Estão me faltando horas do dia, senador Romero Jucá, e sobra trabalho ao fim do dia. Isto acontece com todos os senhores. E talvez fosse o caso de os jornalistas passarem pelo menos uma semana aqui dentro, sabendo que as dores que nós sofremos, porque a casa que deveria aqui discutir temas nacionais, tem como agora, me informou o meu assessor, assessor político, vários, pelo menos 5 pedidos de bolsa de estudos de jovens que precisam estudar. E eu não posso fazer nada, nem dar uma atenção especial, porque não há bolsa de estudos. Há o ProUni, há o FIES, há outros mecanismos. Mas quando esse jovem não é assistido por esses programas, ele fica sem poder estudar. E é uma injustiça isso, senador. Nós temos que lutar para isso. Então, nós estamos aqui, não apenas com a necessidade, a urgência e a responsabilidade de discutir a reforma política. Ontem foi criada a comissão especial com esta finalidade. Uma reforma política que é reclamada, é urgente e é inadiável. Eu tive a honra de ser indicada pelo presidente do Senado, José Sarney, a integrar essa comissão, claro, na condição de suplente. Mas isso, para mim, é uma honra muito grande, porque eu estou fazendo a estreia na vida parlamentar. Eu nunca antes, uma expressão muito conhecida, aliás, eu nunca antes tinha sido vereadora, nunca tinha sido deputada estadual, nunca fui deputada federal. E, claro, muito menos chegar a esta casa, a casa que representa o interesse dos estados, a Casa da República. E nesta reforma política, como disse há pouco o nosso colega Vicentinho Alves, eu sou contra senador Jucá, senador Pedro Simão, senadora Gleice, senador Paim, lista fechada. Sou a favor do financiamento público de campanha e temos que discutir muito a questão das coligações. Temos que fazer uma reforma que seja para valer, não uma reforma que, como agora, o Supremo tome uma decisão e o Legislativo outra, em relação, por exemplo, à posse do partido e das coligações. Nós temos que o Estado de Direito prevaleça também nas relações políticas. E a emoção que eu sinto nesta manhã, talvez muito maior do que a que eu senti ontem, quando estava na sua cadeira aí, senador Paulo Paim, é muito grande. É até difícil concluir, mas eu devo dizer que eu cheguei aqui também beneficiada por bolsas de estudos e uma delas, a mais importante, pelo ex-governador Leonel Brizola, que me concedeu uma bolsa de estudos depois de ter estudado em escola primária para ficar 8 anos interna na Escola Normal Rainha da Paz em Lagoa Vermelha. E senador Pedro Simão, a quem eu concedo com alegria uma parte, só pude fazer a faculdade também, com uma bolsa de estudos concedida pela Assembleia Estadual do meu Estado. Com a palavra o senador Pedro Simão.